No podcast de hoje, a gente bateu um papo sobre Blazing Chrome, Contra-Tays, Shooting Games, jogos da From Software, Nintendo Switch, Super Mario Maker 2, preços atuais dos jogos, Breath of Fire 2, JRPGs clássicos e muito mais. Eu sou o Saulo Raical.
E eu sou o Matheus Six. E eu te pergunto, Saulo, trouxe o controle? Saulo Raical estava jogando Blazing Chrome. Cara, eu acho que tem que falar uma coisa pro pessoal aí que tá ouvindo agora, porque muita gente veio me questionar lá, por causa do canal, que eu recebo alguns jogos antes, antecipadamente. Você também agora, né? Então, cara, o Blazing Chrome foi uma coisa assim que chegou 3 dias antes de o jogo lançar. Tem essa questão pra quem é jornalista, ou pra quem tem um canal no YouTube, ou pra quem é criador de conteúdo no geral, que eles chamam de embargo, né? Você não pode falar do jogo até ele lançar. Então, alguns jogos a gente recebe antes, no meu caso são alguns, não são todos, a maioria eu recebo no dia do lançamento, alguns eu nem recebo, né, vamos lá, tô esperando o meu Judgment até hoje, mas tudo bem, deixa a SEGA em paz. A questão é que o Blazing Chrome ele veio uns 2 a 3 dias antes, e aí eu recebi o jogo por um arquivo de zip, aí eu joguei ele, e depois eu recebi ele no Steam, então no meu Steam tá lá parado, eu recebi ele no Play 4 também, mas tá lá, então... Você jogou ele?
Eu não joguei o Blazing Chrome 6 e achei muito legal você falar esse lance do embargo, porque muita gente não entende como é que o embargo funciona, né? O pessoal acha que é uma coisa meio mítica, que é um grande acordo, um negócio que as pessoas reúnem numa sala secreta e falam sobre. E é simplesmente só de receber o jogo um pouquinho antes pra poder, enfim, fazer review ou fazer material, né?
É isso aí. É, eu recebi alguns já na vida ali, alguns muito tempo antes, muito mesmo, assim, tipo, os jogos da SEGA normalmente os caras enviam um mês antes. Aí dá pra você jogar o jogo, platinar, fazer tudo que dá pra fazer um review legal. E tem jogos que não, sabe? Tem jogos que os caras mandam muito em cima da hora e não tem como, né? Então o meu canal ele nem é focado em review por conta disso também, né? Eu não sou jornalista, eu não tenho um blog, um sei lá o quê. Então é legal a gente comentar aqui um pouco no podcast também, eu acredito, sobre os jogos que a gente tá jogando aí e tal, recebendo ou não, né? E no caso do Blazing Chrome, pra quem não conhece, ele é um jogo brasileiro, feito pela, olha só, Joy Masher. Você jogou alguma coisa da Joy Masher já, Saul?
Não joguei ainda,
tá
cara.
Tá zoando? Nada? Chrome...
Não, cara, não. E aí todo mundo falou assim, como não? Você é todo old school, etc e tal. Mas eu tô nessa loucura de ficar jogando só JRPG e fazendo live de RPG.
Ah, pode
não tô conseguindo jogar umas coisas dessas. Mas quero muito.
Uma coisa que você falou aí, old school e tal, que esses jogos fazem da Joy Masher, eles têm Oniken, que é muito baseado em Ninja Gaiden. Eles têm o Odalus, que é muito, muito Demon's Crest com Castlevania, assim, uma mistura bem da hora, mas é mais Demon's Crest. E também agora tem o Blazing Chrome, que eu diria que é meio que puxado do contra, né, dos Run and Guns clássicos, ou Shooter Up, eu não sei como é que o pessoal tá chamando, mas tu falou do Old School. Cara, ele é muito importante, eu não sei se tu gosta de jogo assim também, mas mais voltado pro Old School. Muito importante esses jogos, eu não sei o que tu acha disso, eles copiam a estética dos anos 90, só que o objetivo deles é difícil de atingir, que é trazer de volta aquela essência, aquele clima dos anos 90, daquela geração que eu e tu fizemos parte, que é pegar o controle na mão, sentar do lado do amigo e falar, vamos jogar... E a gente vai morrer, porque é um jogo mais voltado pro arcade, e a gente vai tentar de novo, e tem todo um clima, uma pixel art, uma música que combina, sabe? Então tem jogos que eles tentam fazer isso e não conseguem, eu acredito. E o Blazing Chrome e os jogos da Joy Masher, pra mim eles têm essa inspiração clássica nas franquias aí, e eles trazem isso muito à tona, sabe? Muito mesmo.
Sim, sim, total. É muito esse clima de... Aliás, é o clima que tem muito a ver também com o que a gente estava afim de fazer, né? Quando a gente estava falando sobre esse lance do trouxe o controle, né?
É, exatamente.
Que é essa coisa de passar tarde junto com um amigo, né? Tipo, pô, vai visitar alguém, há muito tempo que você não vê alguém, ou um primo que mora longe, ou algum amigo seu que mora numa outra cidade, encontra e tá lá conversando sobre o jogo. Pô, a gente podia jogar, hein? Você trouxe o controle, né?
Uma parada, cara, meio essa. Eu acho que é bem isso aí, porque eu moro numa cidade pequena, eu vou a volta e meia meus amigos, meu primo, volta e meia, dá um rolê uma vez por mês na casa dele, daí eu volto e meia, eu levo o Play 4, lá a gente joga uns jogos mais antigos, olha só, e eu vejo que essa galera não tem muito isso hoje em dia, o pessoal clica no Discord aí, tem canais do YouTube voltado pra isso, né, a galera se junta, então ninguém mais faz isso, e acho que é legal o Blazing Chrome, por exemplo, ter esse co-op de sofá, né, e claro,
você
pega o seu controle, joga lá do seu amigo e vamos lá, cara, vamos tentar matar os bonecos aí.
O Blazing Chrome, ele é mais voltado pro lance mais 8 bits, né?
Não, então, o lance do Blazing Chrome, vamos lá, pra quem não conhece, não ouviu falar ainda, ele é um jogo... Eu não sei se chama de run and gun, eu acho que sim, ou shooting up, é um jogo de tirinho. Você vai pra frente e atira. E aí, ele tem a estética mais voltada, eu acho que pra 16, quase 32 bits. Porque, vamos lá, o Oniken, o primeiro jogo da Joy Masher, ele é 8 bits total. Assim, a paleta de cores e tal, ele é bem Ninja Gaiden mesmo. O segundo também é 8, quase 16 bits. Tem uma paleta de cores legal, mas ele tem os gráficos aprimorados. E esse aqui, eu te digo, esse jogo eu não sei se ele caberia num Super Nintendo. Talvez num 32X, sabe? Num Sega CD, num 3DO, assim, porque ele é muito bonito esteticamente. Ele tem animações, sabe? Aquelas animações pré-jogo, que tipo, seria a CG da nossa época aí. Cara, é muito bem feito. E ele tem sombreamento legal, é muito foda, assim. Eu acho que ele não sei se ele caberia no Super Nintendo aí. Tem eu não sei se foi o Danilo, o cara da Joy Masher, que fez... Não sei se foi, acho que ele postou uma foto de um cartucho do Blazing Chrome pro Mega Drive, assim.
Eu vi, achei muito foda.
Muito foda, muito foda. Eu também vi pelo Twitter, não sei se é, mas é legal, tipo, é só pra ter ali. É tipo aquele cartucho do Sonic Mania, do Mega Drive, sabe?
Sim,
que tem, só que, tipo, não funciona, nunca o Sonic Mania funciona no Mega Drive, porque ele é muito além do Mega Drive, assim, graficamente falando.
Pô.
E tal.
Eu tô muito mais vontade de jogar agora, porque o que me fez não jogar os outros jogos da linha desses caras é porque tem uma coisa que é o seguinte, faz muita diferença da vibe nostálgica qual bitagem você foi mais ativo na sua infância, né? E o 8-bits, ele não era muito forte, pelo menos na cidade que eu morava e tal, porque... A gente tinha uma coisa assim, Nintendinho aqui não tinha lugar nenhum.
Aqui galera, também não, cara. Eu tinha um amigo com Nintendinho, a maioria tinha Master System.
A maioria tinha Master System, exatamente. E é uma coisa engraçada porque nessa época eu não jogava muito esses jogos de terinho, né? Eu jogava mais ele na época do Super Nintendo.
Uh-huh.
O lance do Contra e tal. E é engraçado porque quando eu fui ver os outros jogos deles, eram voltados para um lance mais 8 bits, né? Tinha mais cara daqueles Castlevania velhão, tá ligado?
Sim, total.
E é um estilo do primeiro Bloodstained. Eu não lembro se era o primeiro. Aquele Bloodstained mais
Bloodstained
antigo,
mais
tá
ligado? Antigo, sim.
É, então. E é engraçado. É um estilo de jogo que eu vejo, jogo, mas passou de uma hora e meia, duas horas e meia, eu começo a dar uma cansada. Assim, resumindo, é como no The Messenger, eu gosto muito mais da fase 16 bits do que da 8, saca qual é?
Ah, tô ligado. Eu não sei, eu não tive isso com o The Messenger, mas com outros jogos, sim. Esse Bloodstained.
Sim, exatamente. Com o The Message também não tive. Tô dizendo mais específico com esses que puxam muito pro
muito mais,
outro.
Né? Muito mais.
Às vezes eu fico... não é nostalgia que me puxa, porque não é literalmente nostálgico pra mim. Eu gosto mais do lance 16.
Isso é um ponto muito bom, porque tá falando graficamente, né?
Sim,
porque,
sim.
Assim,
sim, porque eles atualizam a fórmula, né, na verdade.
Porque
eles
eu vou te
mais
dizer
madura,
que
né?
o Blazing Chrome, se tu for comparar, parece que tu tá comparando bastante com o Contra, né? Você vai ver reviews e tal, ele compara bastante com o Contra, que é um jogo que tu gosta bastante, né? Ou pelo menos jogou. E, cara, ele é muito mais atualizado do que o Contra. Porque o Contra, você tomava um tiro, morria. Beleza, só que daí tu voltava tudo. E aí, o Blazing Chrome, ele tem uma questão assim. Você joga no fácil, ele te dá 7 vidas, eu acho. No normal, são 5. Só que essas vidas, assim que você morre... Eu não vou lembrar como é que é o Contra, acho que também é por aí. É como se fosse barrinha de vida, sabe? É como se fosse exatamente uma barra de vida. Tu não tem 5 vidas, tu tem 5 barrinhas.
Barrinha, tá,
então, assim...
Sei lá.
Quando tu morrer no Blazing Chrome, você vai perder a arma. A única coisa que tu perde é a arma. E tu fica aqueles 5 segundos invencível, sabe? Pra tu soltar a porra louca. Ah, morri, agora eu vou pular pro centro desse inimigo e vou passar.
Vou pular com tudo.
É, exatamente. Então isso é legal, isso é bem legal. Ele atualiza a fórmula, mas chegaremos lá. Então assim, o Blazing Chrome, ele é... Cara, ele é totalmente a cara de Contra. Porque a história dele meio que não tem muita importância. Assim, a única coisa que tu precisa saber é que... O que é explicado na introdução do jogo. Que é que as máquinas, que eu não sei porquê, mas o Fuca, né, o antigo, nosso amado Fuca aí, dos antigos podcasts, me disse o seguinte, que o pessoal chama, no caso do Blazing Chrome, as máquinas de torradeiras, de toasters. E eles dublaram como... Dublaram não, eles legendaram em português como Torradeira. Ele me disse que é uma homenagem a filmes antigos de máquinas matando pessoas. Eu nunca vi isso. Pessoal chamando máquina de toaster. Você já ouviu isso em algum lugar?
Não, também nunca ouvi essa expressão, não. Nunca. Mas não sou um grande fã de filmes de ação dos anos 80 também, né?
Nem eu assisti 90, alguma... Então, olha, eu não sei, eu também... Eu assisti alguma coisa, eu quero acreditar que eu vi muita coisa. Mas eu não lembro disso, sabe? Eu realmente não lembro. E aí ele me disse, não, cara, você não entendeu a referência e tal. Eu falei, beleza, é uma referência que o Danilo Dias lá e a Thaís pegaram. E ele também, eu não peguei. Então tem pra galera, eles chamam as máquinas de toasters. E elas acabaram com o mundo. Então a humanidade está ali, né? Tá sobrando, tá em extinção e tem uma resistência. E essa, olha que legal, essa resistência aí conta com uma mulher, né? Que é a Mavra. E o robô que ela... Tipo, Exterminador do Futuro, ela pegou o robô e, sei lá, ela hackeou o robô e tirou o robô maligno e botou os códigos dele pra ele ser um cara que jogue pro lado da resistência, sabe? Então, o robô Doyle, que se eu não me engano, ele é dublado pelo Thiago Adamo, cara. O Thiago Adamo, que é o Pixel DJ.
Tá de sacanagem. Uhum, é assim, sério?
A voz dele acho que é do Thiago Adamo.
Uhum. Que maneiro. Pô, um abraço pro Thiago. Saudades, Thiago.
Pois é, velho. Eu não conheço o Thiago pessoalmente, mas eu troco ideia volta e meia com ele aí.
Pô, eu trocava uma ideia com ele, foi numa apresentação dele na Livraria Cultura, no Eva Hess da Livraria Cultura. Inclusive foi muito legal, porque o Eva Hess, quando começa, qualquer peça lá no uhum. Eva Hess, lá do Conjunto Nacional em São Paulo, a trilha que toca lá é um jazz, que fui eu que fiz.
É mesmo? Mas olha só, esses caras são muito populares, velho.
Não, ninguém. Eu fiz como foi pedido pela agência de publicidade que eu trabalhava, né? Então eu falo que é engraçado porque eu não cheguei a tocar lá, mas minha música toca lá antes de todas as peças. Oh, e aí nesse dia eu fui ver o Adamo e tocou a trilha minha, e depois entra ele tocando. Eu falei, ah, olha que sensacional.
Sensacional. E tu falou pra ele, ó, toquei contigo agora.
Falei, ué, foi um dueto aí involuntário.
O legal dos robôs, no caso, é que os dois têm a mesma jogabilidade, então tu. Eu não sei como é que era no Contra, Saulo. Não sei se tu pegava um boneco e ele era diferente do outro. Eu acho que sim, né?
Não. É assim, o Contra que eu joguei muito, muito foi o Contra 3.
O Contra 3.
E eles eram praticamente iguais. É, o Super NES. Se não me engano, a versão... Não lembro se é europeia ou a japonesa. Eu acho que era a europeia. Eles eram ciborgue e tal. Mas na versão americana, que foi a que eu joguei quando criança... Criança, adolescente, até hoje, né? Porque eu jogo até hoje no Super NES Classic. Cara, você escolhe e vai que vai, sabe? Não tem muita diferença, na verdade. O Contra 3 Alien Wars, né? De verdade, assim, até acho que jogar de dois ele é pior. Porque se você joga com alguém que
caralho.
Joga um pouco... É porque você acaba dividindo meio que... Eu acho que o que atrapalha, eu acho, nesse tipo
então,
de jogo...
Então, só desculpa te interromper, mas eu nunca zerei Contra 3, tá? Mas na época eu tive dois amigos, o Diogo e o Frajola, são dois brothers aqui da cidade, e eu lembro que eles me faziam uma propaganda enorme do jogo, que eles só conseguiam zerar o jogo eles dois. Porque esses jogos, querendo ou não, são jogos de decoreba, né? De onde que vem o inimigo, de onde que vem o tiro e tal e coisa. E como os dois eram... Eles tipo, pegaram os dois a manha do jogo e só zeravam em dois. Nunca conseguiam zerar sozinho. Eu te digo mesmo, o Blazing Chrome, ele tem no release dele, no caso que a imprensa recebe quando tu recebe o jogo, ele fala assim, melhor jogar de dois. É um jogo feito pra jogar de dois. Porque sozinho ele é mais complicado.
Então, eu... É porque assim, pelo menos eu jogando... Cara, Contra 3 virou um jogo importante pra mim. Porque quando, sei lá, quando eu tinha meus 12 anos, 10 anos, eu alugava ele e jogava, morria, beleza, acabou.
Não, importante falar que na época que você alugava jogo, você ficava o final de semana inteiro com o jogo, então não tinha muita opção, tá ligado?
Sim, alugava na sexta-feira pra devolver na segunda.
Então assim, se fode aí, cara.
Então, aí quando jogava ele quando criança, a gente pegava e, sei lá, alugava junto com um amigo e tal... E eu lembro que eu jogava melhor, chegava mais longe quando eu jogava sozinho. Mas não é porque o cara jogava mal, é porque várias fases, quando tá passando alguma coisa que dropa item, no caso a arma,
sei.
Se o cara que tá na sua frente atira, já cai direto nele e ele pega o que seria o seu, entendeu?
Tô ligado.
Então ele pode, por exemplo, atirar e cair no fogo, atirar e cair no reto. É mais difícil administrar o caos que tá acontecendo.
Ah, porque é um caos, né, meu? É um caos.
Sim, é um bullet hell, né? Embora o pessoal use bullet hell geralmente pra jogos de nave, né?
É.
Mas esse tipo de coisa acontecia muito e eu fui percebendo o seguinte. A gente nunca conseguia chegar longe e uma vez tinha pra alugar aqui Game Genie. E a gente alugou um Game Genie, pra quem não sabe, quem não é das antigas, né? Game Genie era como se fosse um Game Shark. Tamo tão velho que até Game Shark tá velho, né?
Game Shark tá velho já, né?
enfim, era um negócio pra você hackear a parada e botava um código e você... era um cheat, né, na verdade. Você fazia um cheat no jogo. E aí, pra poder ficar com vida infinita. E uma vez a gente alugou, e aí chegamos... Zeramos, né, com as vidinhas infinitas, porque a gente queria ver o final do jogo, porque a gente achava que era impossível chegar no final. Aí, cara, nos tempos do Orkut, eu criei uma comunidade...
Você tá zoando.
Chamada... Juro! Daí veio a minha história contra 3, porque até então era só um jogo aleatório. Eu criei uma comunidade chamada Contra 3 Impossível de Zerar. E criei isso aí, e aí entrava uma pessoa, outra, sabe aquelas comunidades de piadinha?
Sim, sim.
E aí beleza, aí um belo dia entrou um maluco e postou assim, impossível nada, eu zerei. Aí eu falei, até parece, não sei o que, ele, não, eu zerei, não sei o que, dadadá. E aí eu chamei o cara no private... No inbox, e falei, como que você conseguiu zerar? E ele falou assim, é só você decorar os padrões, não sei o que. Sabe, o cara foi meio um coach, assim, da parada. Ele falou, não, dá pra zerar sim. Você já tentou jogar hoje? Eu falei, não. Aí, cara, eu te juro. No dia seguinte, eu comprei um joystick aleatório pro meu computador. Na época era um
K6. Clássico K6 2.
O AMD K6, exatamente. E eu fui jogar... E aí eu falei, não, eu vou jogar esse negócio até zerar. E, cara, fui jogando, uma hora zerei. Lógico, no nível easy, aumentando o máximo possível de vidas. Aí depois, jogando mais, eu consegui.
Peraí, sem save state?
Sem save state,
então
juro.
Então tá bom, então tá bom. Não, claro,
eu fiz uma live outro dia do Contra 13, cheguei até a última fase, morri na última, mas cheguei até a última fase sem save state, assim, de boinha. Você, cara, é só pegar padrão.
É pegar padrão, é exatamente isso.
Me ajudou muito a jogar o Contra 3 hoje, ter comprado, na época, o Ikaruga.
Porra, aí também, né? Esse aí é complicado.
Nossa, até hoje eu não chego na última fase. O jogo tem, sei lá, 5 fases, se não me engano, 5, não lembro, 5 ou 6 fases. Eu não consigo chegar na última fase até hoje, cara. Eu tenho um jogo, sei lá, 20 anos, eu não consigo. É muito difícil,
cara. É muito difícil, cara. Ikaruga é Japão nível hard, né? O cara... E ficou muito famoso. Esse foi um dos poucos shooting ups aí de Bullet Hell que ficou famoso entre as massas, né, o Ikaruga.
Sim.
Muita gente conhece o Ikaruga.
Foi, eu comprei ele na época porque eu tava nesse lance de colecionar jogos e tals. E eu lembro que a versão do Dreamcast dele era muito cara, e aí eu procurei a de GameCube, que tava mais baratinha. Comprei assim, só de colecionador. E aí depois eu resolvi...
Vou jogar.
Tipo assim, vou jogar, exatamente. E, caraca, ele é muito, muito, muito difícil.
Muito difícil.
E é muito gostoso, mas é um nó na cabeça, assim.
Mas esses jogos são assim, cara. Eu gostava muito do Contra 2, do Hard Corps, aquele do Mega Drive. E eu te digo, eu só zerei ele, eu tentei jogar ele muitas vezes. Mas teve um dia que eu tava na casa do amigo meu, Fuca, não sei se você vai lembrar dessa história. A gente ia na casa do seu amigo jogar emulador com a MDK6-2, né, da época. E eu fui na casa dele pra gente jogar uns jogos, assim, simulador, tipo, sei lá, vamos ver qual que tem aqui. E ele ficava testando o jogo, eu, ele e o Matias e tal. E aí, de repente, a gente achou o Contra 2. Pá, a gente só jogou o 3, né? Vamos jogar o 2, ver qual é. E a ROM tava bugada. Então tu tinha vidas infinitas com o jogo. Tu não morria, sabe? Era uma coisa assim. E a gente conseguiu zerar o jogo em 2 ali, por causa do bug. A gente não ia zerar. É um jogo muito difícil. E eu fui jogar recentemente o 2 e o 3 pra gravar o vídeo, né, do Run and Guns e tal. Claro, jogando emulador e tal. Mas sem save state. Fui jogando assim pra ver qual que é. E realmente, cara, é uma questão de decoreba. Porque o Blazing Chrome, ele é exatamente isso. Ele é pura decoreba. Só que ele tem mecânicas que facilitam a vida do jogador. Uhum. Porque, por exemplo, assim... eu tava jogando no Contra, né? É muito caos, sabe? É muito bullet hell caos, assim. Você vê tiro pequenininho. E aí... Aqui não, assim. O chefe, por exemplo, do Contra Hard Corps. Eu lembro daquele chefe da segunda fase. Que é uma máquina que fica flutuando lá e tal. Ela joga vários raios. Como é que eu posso te dizer... Tu não tem como saber que raio ela vai jogar, porque às vezes acontece sem intervalo de tempo. Não é uma questão que tu decora, não, agora ela vai soltar o raio. Não, é que se tu der certo pulo, em certo momento ela vai soltar o raio. Ela vai meio que entender o que a tua inteligência tá fazendo, sabe?
Uhum.
Tipo o chefe do King of Fighters, do Orochi lá do 97, que ele meio que sabe o que você vai fazer, sabe? Tu não tem muita opção, ele meio que decora isso. E tem muito jogo de luta isso, muita coisa.
Sim.
Muita coisa assim. Então você vai morrer propositalmente sem entender o que aconteceu. Tipo, não, peraí, eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas é mais ou menos isso. O jogo entende o que tu vai fazer antes de tu fazer. Porque é tão padrão isso das pessoas, de pular nesse certo momento, que ele vai te dar um golpe quando tu pulou.
Uhum.
Então ele vai te matar. E no Blazing Chrome não, porque ele tem só um padrão, assim, tipo, o chefe Dark Souls, ele tem esse padrão e ele não vai fugir disso. Então é só tu meio que vai morrer a primeira vez, a segunda, aí depois tu, não, peraí, o tiro tá aqui, tá coisa, então dá pra esquivar, dá pra fugir, dá pra pular. Então ele é bem mais facilitado. Outra é que ele não é um jogo de arcade de ponto, né? Ele te dá ponto, claro. Tem aquele Achievement Horror, né? Que pra quem gosta de troféu e tal, ou comparar a pontuação mundial, dá pra fazer isso online tranquilamente. Só que, né, não é um jogo de arcade, né? Não é um jogo que você precisa mostrar pras pessoas que você tem mais ponto. Tem gente que vai fazer isso, obviamente. Mas não é um jogo assim, né? Então ele é mais justo. E, cara, eu tô impressionado, porque ele tem 6 fases, né? As primeiras fases ficam no mapinha ali. A quinta fase já é mais escondida e a sexta fase aí é a última, que ela é gigante. Só que não é assim, fase 1, fase 2, fase 3. Você escolhe a fase. Pode ir direto pra quarta fase, por exemplo. Porque a fase tem embaixo um nível de dificuldade. Aí a primeira fase é o mais fácil. A terceira fase é a segunda mais fácil. A segunda fase é a terceira mais fácil. E a quarta fase já é mais difícil. Aí você passa essas 4 fases. Você vai pra uma quinta fase. Que é muito... Cara, é uma fase filha da puta, mano. Porque ela é muito difícil. Porque ela tem vários chefes, subchefes. E ela tem... sabe aquele Battletoads do NES, do Mega Drive, o primeiro? Que você tinha aquela fase do esquivo voador, que você tinha que ficar pulando.
Uhum.
Então tem isso, tem isso no Blazing Chrome.
Que bela homenagem.
Só que tem isso enquanto tem que atirar também. Então você tem que fazer isso, pular de obstáculo, enquanto você atira pra lado, pra cima, pra baixo. É meio
Tartarugas Ninja Turtle in Time na fase do skate.
É, essa pelo menos é mais exatamente fácil. Isso. Só que aqui, cara, assim, morreu as 5 vidinhas lá, você volta lá pro início. O bom é que o checkpoint do jogo, ele é justo também. Então, assim, você vai... Eu não sei como é que era no Contra, Salo. Tu pode me elucidar a memória aí. Porque eu... Tá, normalmente tem um...
Ah, não, com check.
Esquece. Tem um subchefe, né? Aí você mata o subchefe, aí você vai pro último chefe. Aí você morre, e aí o continue, você dá o continue, que tem continue infinito no Blazing Chrome, olha aí, outra coisa boa. Aí tem continue infinito, aí tipo, beleza, isso no normal, tá? Aí tu morre, aí tu dá o continue lá, dá o game over, tu dá o continue. Em vez de começar a fase de novo, você já começa no último chefe, no checkpoint.
Não, no Contra 3, que eu me lembre, era na fase inteira. Tinha que começar a fase desde o comecinho.
É, tem isso no Blazing Chrome? Tem, porque quando você termina o jogo no modo normal, vai abrir o modo hardcore. E aí no modo hardcore lá, que é o modo difícil, aí sim, ele te dá 5 vidas, ou 3 vidas, não lembro, e 3 continues. E aí se tu morrer, os continues... É, exatamente o Contra 3, esse o clássico aí. Aí tu morre e tu volta lá pro início. Eu continuei, ele volta lá pro início. Então...
Pô, assim, você me deu uma vontade de jogar, cara. Porque assim, você tá acompanhando aí, né? Nos últimos 30 dias, cara, eu tive que me desligar muito de lançamentos e jogos, porque eu mudei de cidade, né? Eu morava em São Paulo, mudei agora pra Lambari, interior de Minas. Então, acabou que eu fiquei um pouco de... Assim, eu fiquei um pouco de fora de acompanhar passo a passo algumas coisas que estavam saindo. E eu me lembrava do Blazing Chrome antes dele sair, mas eu não sabia que ele tinha umas coisas dessa pegada, assim, sabe qual é? Pra mim, ele era mais uma homenagem, mas, pô, eu quero já muito mais agora jogar.
E, cara, tem jogabilidade diferenciada. Tem fase de moto, né, como eu já falei ali na quinta fase. Na segunda fase, já é uma fase que você começa em cima de uma motinha e tá numa ponte e tal. E aí, bem hardcore, também tem uma fase muito parecida. O primeiro chefe do jogo, do Blazing Chrome, cara, ele é muito o primeiro chefe, o primeiro subchefe do hardcore. É exatamente igual, porque é um boneco gigante que fica no fundo, sabe? E só aparece a cara dele, assim, metade do peito, assim, e ele grita e solta uns raios pela boca. É muito, muito homenagem. Puta, é muito da hora. E aí, tem vários chefes, até me impressionei a quantidade de inimigo que tem, muito, muito bem feito. Eu não sei se foi o Danilo que fez tudo, mas, cara, muito foda. Quem criou o design ali, parabéns, eu achei muito incrível. E a parada mais legal é que, como eu tava falando, tem vários estilos de jogabilidade, né? Claro, é um jogo que tu vai pra frente e atira, mas tem a questão da moto, tem robôs que você entra, tipo, bem Metal Slug, né? Se tu jogou ou gostava de Metal Slug, ou alguém que tá ouvindo gosta, que você entra em máquinas no meio do jogo, assim, entra em cima dos robôs e você começa a controlar o robozinho. E outra coisa também que eles puxaram do Metal Slug, que eu acredito que é do Metal Slug, que é o Melee Attack. Você tá muito perto de um bicho, e no Contra tinha isso, eu não sei se... Eu que sou ruim. Mas volta e meia o hitbox do Contra, quando chegava muito perto do boneco, ele já te acertava. E tu não conseguia atirar nele. Porque sim, até sim. Ele... não é carregar a arma, mas até... Sabe, aquela questão de milésimo de segundo dele dar o tiro, já tu morria. E nesse aqui não.
Os Contras mais antigos, né? Os Contras mais clássicos são mais assim, eu acho.
O Hard Copies é um pouco assim, inclusive. O 3 já não vou lembrar. Mas eu que te digo, no Blazing Chrome é bem Metal Slug. O boneco tá muito perto, ele vai dar um melee ataque. Ele vai dar uma parada com uma faca, assim, com alguma coisa, e o boneco já explode. É um laser, assim, tipo um chicote laser, uma coisa assim. E ele já morre, tá ligado? Então é melhor. Porque, tipo, tu não se perde, tu, eu vou ter que atirar aqui, não. Ele dá a faconada, aí tu volta pro outro lado e já atira pro outro boneco. Então é bem rápido, é bem ágil essa questão. E outra coisa que eu acho que é legal é que tem uma parte do jogo que ele vira em 3D. Você vai... talvez seja um pouco de spoiler isso, mas, tipo, tu olha pras costas do personagem e ele vai andando em frente à tela, assim, sabe? Como se você estivesse num FPS e aí você vai enfrentando o boneco. É muito da hora, cara. É uma das partes mais legais do jogo, eu achei, porque o chefe lá também é muito, muito legal. E é super, super simples, cara. Não é um jogo difícil, é um jogo que se vai virar em 3, 4 horas, porque ele é um jogo curto, tem 6 fases. Claro, é aquela coisa, eu demorei porque eu sou ruim. E o pessoal me perguntou muito no meu vídeo, tá, mas o jogo é rápido, o jogo é curto? Cara, é que depende da pessoa, tá ligado? Porque a primeira fase se passa em 10 minutos, rapidinho assim, né? Tipo, vai morrer uma vez, duas, mas depois já pegou o estilo dela, porque ela é bem fácil. Já na segunda fase, ela é mais complicada. E aí, então você tem que, pra tu pegar o padrão da coisa e ir jogando, é um pouco mais difícil. Mas isso pra mim, eu vi gente jogando no YouTube ali que de segunda vez assim, que jogou já passou. É que muita gente acha que... Talvez eu esteja me explicando errado, porque eu falo, vai ter que decorar o jogo pra passar. Não, isso não é nada divertido, né, se for parar pra analisar. Não, cara, não é isso, é mais do que isso, porque é um jogo que tu vai entender o que tu tá fazendo de errado, não é o jogo que vai ser pau no cu, é tu que tá fazendo alguma coisa de errado. Então é mais tranquilo de tu entender.
Entender padrões, de repente, né?
É exatamente isso, porque não é tipo, vou decorar, agora ele vai descer, agora ele vai subir. Não, é entender o padrão do bicho, assim, é um jeito mais bonito de falar decorar, talvez. Mas é diferente. Quando você jogar, você vai entender. Porque não é tão difícil quanto parece. E, cara, é um jogo muito bom. Jogos, muito bom mesmo.
Esses jogos mais difíceis, é difícil de responder essa pergunta de quantas horas pra zerar, né? É tipo quando a gente tava jogando Sekiro.
É.
Que era, quantas horas? Olha, pode ir de 40 até 200. Depende de quantas mil vezes você morrer no Genichiro.
É muito maneiro. Cara, e tem muita arma no jogo, velho. Tem umas armas que são muito foda. Tem uma arma que é um laser, assim, que se segura um pouco, tipo o tiro do Mega Man, sabe? Aquele, não sei o nome do tiro do Mega Man, que eu não sou muito fã de Mega Man, que se segura apertado e ele dá o tirinho. Parece um Hadouken, cara, é muito maneiro, assim. E aí é uma das armas mais fortes. Tem bomba, tem arma que atira bomba pros lados, tem muita coisa, tem muito tipo de arma. Tem aquela arma que persegue os bonecos, é muito foda, cara. É muito maneiro. Eu acho que uma das coisas que mais puxou atenção é que é um jogo curto, e esses jogos eu acho que não podem ser tão gigantes, né? Porque senão a cara acaba enjoando. Hoje em dia, eu acredito. Porque não é um jogo que tu vai alugar, é um jogo que tu vai comprar, vai se divertir ali e tal coisa. E é isso aí, cara. Não é muito mais do que isso, não. Mas pra mim já é o suficiente. Eu acho que pro Brasil já é muito foda isso. É o suficiente pra todo mundo. E, cara, assim, o preço dele tá 30 pila, então acho que tá tranquilo, pelo menos no Steam, né?
Mas enquanto que uma pizza é muito mais divertido e vai ter muito mais história pra contar do que comer uma pizza.
Pô, e assim, Saulo, chama um brother teu aí pra jogar que vai ser maneiro.
Pra estrear o sofá novo, olha só, já que é um jogo de sofá.
pra estrear o sofá novo, exatamente. Eu acho que só no Play, que o Play sempre é mais caro, né? Ele tá no Game Pass também, se você tem Xbox aí, ou Xbox One, e assina o Game Pass por R$1 por mês, pelo amor de Deus. Tá ali, o jogo tá ali, velho. É só tu ir lá e jogar. Então, parabéns, Microsoft. Vai tomar no cu. Muito foda isso. Mas é, cara, contra... E esses jogos de run and gun aí, eu não sou muito fã, cara. Vou te dar a real, assim, eu joguei... O Cuphead é legal, né? O Cuphead é de tirinho também. Eu acho que o... Eu gostava também do aquele lá do Velho Oeste, lá eu gostava também, da Konami.
Wild Guns, o nome dele? Não lembro.
Não, cara, é o...
Ou Sunset Riders.
Sunset Riders, é. Eu achava
Sunset
legal.
Sunset Riders, pô. Sunset Riders é muito bom. Bury me with my money.
É.
Eu fui revisitar ele, cara, nossa, aí eu pensei, como eu jogava bem na época, porque eu tomei cada porrada jogando ele.
É mesmo? Cara, eu zerei ele com meu primo faz uns 2 anos atrás.
Então, o Sunset Riders é bem mais fácil com um amigo junto.
É bem mais fácil.
Bem mais fácil.
É, sozinho é meio complicado mesmo, tô pensando aqui. Mas tem mais desses jogos ali, tipo, eu fiz uma listinha lá dos melhores Run and Guns no meu canal, então tem bastante coisa boa. O pessoal falou, cara, você esqueceu Mega Man. E é realmente, né, eu esqueci total Mega Man, porque eu não sou muito de Mega Man, cara, eu nunca fui muito de Mega Man.
É, mas engraçado, eu acho meio diferente o Mega Man.
É, ele parece mais cadenciado, né?
É, ele é mais cadenciado, ele tem um respawn de inimigo que geralmente esses jogos não têm. Ele tem uma barra de energia, uma bela de uma barra de energia. Você tem subtanques, sabe? Ele tem como você dar uma burlada. E ele tem um lance meio fraqueza de fulano contra isso, contra aquilo. Ele, eu acho que é meio diferente. Ele tem muitas coisinhas específicas dele que torna ele
único.
Mais único do que um convencional.
Porque o pessoal comparou o Cuphead na época, quando lançou, com o coisa, com o Mega Man.
Grande coisa.
Só que, mano, eu acho que não, cara. Eu acho que o Mega Man, no caso, é como tu disse, ele é mais único. O Cuphead, ele tem vidas extras, mas tem que conseguir, tem que comprar, né? Não sei se tu jogou Cuphead, você tem que ir no vendedor lá comprar, e são só 2, se não me engano. Não são 15, que nem os tanques do Mega Man, né?
Então... É, eu acho bem diferente, assim. Jogo tipo Mega Man, sabe? Já é um estilo de jogo, tipo Mega Man, sabe qual é? Eu acho muito diferente, assim, muito, muito diferente mesmo. Tanto a série clássica quanto a série X.
Exatamente.
Inclusive, não sei se ainda tá, mas tava aquele bundlezão na PSN de promoção de todos os Mega Mans do planeta Terra, o Legacy Collection, o X Collection, o 11, não sei o que, tudo tava 160, 170 conto.
Mas, cara, o 11 eu terminei no Easy, eu falei lá no meu review, ó, gente, no normal eu não consegui zerar, eu achei muito difícil. E é doido porque o pessoal do Mega Man, que gosta de Mega Man, chegou pra mim e falou: "Ah, cara, o Mega Man 11 é um dos mais fáceis de todos." E aí eu fiquei muito chocado, assim, porque... Caralho, velho. Porra.
Eu fiz uma maratona o ano passado, até fiz meio que com o pessoal acompanhando, que eu joguei do 1 até o 7 ou 8, se não me engano, porque eu só tinha jogado os X antes. E, cara, você tá louco. O 1 e o 2, mas nunca mais na vida que eu jogo. Nossa, cara. É impressionante. Assim, eu sei que tem uma galera que é apaixonada, se amarra, mas, nossa, eu fico louco, cara. A série X eu sou apaixonadão. A série 100X eu gosto mais dos mais novos. Os mais antigos, nossa, cara. Assim, eu começo a ficar irritado de um jeito que nenhum Souls na história nunca me deixou.
Sabe? É porque é um jogo que ele é pau no cu, né, meu? Ele, não é?
Você tá pulando um buraco, ele bota de sacanagem alguém passando voando pra te chocar no buraco. Tá
exatamente. Isso.
É isso que torna ele... Único. As pessoas que gostam por isso mesmo, né?
Pois é. Mas é bom explicar para as pessoas, porque o pessoal fala, Dark Souls é difícil, Sekiro é difícil. Cara, Sekiro é uma das platinas mais fáceis, né, dessa série Soulsborne aí. Que nem é Soulsborne, né, o Sekiro é outra parada. Eu tava vendo, acho que ela tem 5,0% de pessoas que pegaram. Cara, tem troféu no Final Fantasy VII, que é mais difícil que isso, tá ligado?
Sim, sim. Mas eu acho que é um pouco também do estilo, né? Que assim, o cara que compra o Sekiro ou compra o Souls, já é uma galera que tem uma personalidade mais hardcore, né? Eu acho que por isso, se você for ver, eu acho que tem quase... Eu tô chutando aqui, tá? Eu não lembro. Mas Sim. Eu lembro que quando eu platinei o Dark Souls Remaster... Já tava com quase 7% de pessoas pra falar, gente.
Ah, mas aí sim, aí sim.
Como? E eu pensei isso, não, o cara que compra isso, ele não tá comprando pra ver qual é. Ele já sabe que é um jogo difícil, já é um perfil de jogo de gente que gosta de uma parada, mas. Nossa, eu vou suar pra caramba, passar muita raiva aqui, mas aquela sensação de conseguir vai ser.
E eu acho que essa sensação de Soulsborne, do Dark Souls, no caso, ela é mais gratificante do que a do Mega Man. Tô chutando aqui. Porque, cara, o Mega Man é uma coisa que o jogo ele vai te meter na bunda, porque é o que tu falou ali, mano. Tu vai pular um buraco e de repente vai vir uma bala, vai vir um inimigo pulando ali, vai te acertar. E no Dark Souls não tem isso aí. Ele é um jogo super justo, é só você que tem que entender o jogo.
Sim, mas o 2 nem tanto. Você jogou o 2 inteiro?
Joguei.
Então, o 2 tem muita sacanagem feita de sacanagem, né?
Tem, assim, tem,
muita...
tem.
Ele faz muito isso até. Eu lembro que muita gente tem birra do 2 por causa disso. Ele confunde a dificuldade com a sacanagem, eu acho. Não sei, assim.
Eu acho que sim. O 2 também, né? O pessoal não gosta. Os chefes do 2 são bem qualquer coisa, né? São só uns bonecos gigantes lá, tudo meio igual.
O 2 merece um bate-papo de 12 horas só sobre o 2, né? É. Que é aquela história de como os caras conseguiram refazer um jogo do zero correndo igual um louco pra lançar.
É, muito doido isso. O pessoal não gosta muito do 2, é o pior da trupe. Então, se vocês começarem por algum, comece pelo primeiro, por favor.
Nossa, até hoje é meu favorito. Acho que o seu também, né?
Meu favorito. Eu tô muito pilhado pra esse jogo novo aí do Miyazaki aí, que é o...
Nossa, total.
Como é que é o nome dele?
Elden Ring.
Esse aí, Elden Ring. Porque falaram que ele tem essa parada de ser um mundo aberto, igual Dark Souls 1, né? Porque, vamos lá, eu vou falar mal aqui, a gente já entrou nesse assunto aqui. Eu acho que o pessoal me xinga muito, o pessoal do grupo do Padrim e tal, que eu tenho, o pessoal me xinga muito que eu não gosto muito de Bloodborne e nem de Dark Souls 3, porque eu acho que é um jogo que você vai do ponto A até o ponto Z, do início até o fim, numa linha reta, sabe? Claro, você vai chegar no ambiente que vai explorar o lugarzinho ali e tal, mas depois que você passa, você vai, tipo, correndo até o ponto Z e assim continua o jogo. Eu entendo, é bom, é da hora, acho incrível, mas eu prefiro o Dark Souls 1 por causa disso, porque ele te dá um mundo aberto. Tanto que quando ele te joga lá no lugar, ele fala assim, mano, se vira, porque você pode descer, você pode subir, você pode ir pra esquerda, você pode ir lá no cemitério, você pode... E aí tu não sabe pra onde ir. E isso que é o mais legal do jogo, que tu não tem uma noção de onde ir. E aí tu vai, vou por cima aqui. E muita gente começa o jogo por baixo. Eu comecei por... Eu falei, não, já que o jogo me deu um modo aberto, eu vou começar por baixo, vou limpar tudo até chegar lá no topo e aí tamo junto. E nada a ver, né? A última parte que tu vai, né, no jogo é lá embaixo. Então é muito doido isso.
Até ruim esse marketing que eles faziam e ainda fazem do Dark Souls ser um jogo muito difícil, porque senão você não você pode confundir. Que o level design tá te ensinando. Porque senão você vai lá pra baixo em catacombs e fala assim, me falaram que esse jogo é difícil isso, mesmo, então é isso aí.
É isso aí.
E você não entende o recado claro que o jogo tá te falando que, você quer vir aqui, você vem, cara, mas se eu fosse você, eu dava um rolê aí pelo mundo e descobria um outro caminho, tá ligado?
Pois é, tem uma história que eu vi, não lembro que podcast que foi, de um cara que ele chegou, ele falou, bom, o jogo é difícil, vamos lá. Aí o cara me entra lá em Depths, sabe? O cara, Depths não, ele entra ali no buraquinho depois do cemitério, que é ali nos esqueletos. E o cara chegou até o Pinwheel lá, do nada. Porque ele falou, bom, o jogo é difícil. Cara, você sabe como eu chegar lá é difícil?
Sim, então mesmo com level alto. Pessoal que faz aquela run de catacumba e depois o Tomb of Giants pra pegar... Quer dizer, antes do Tomb of Giants, né? A catacumba pra pegar o... Tô chamando de catacumba, mas eu nem lembro se chama
catacumba. Mas é catacumba assim, que tu pega a espada, eu acho.
Então o pessoal do Nito tem mania de fazer esse run pra lá. Mas assim, claramente o jogo não quer que você vá lá no começo.
Não quer, não quer.
Tanto que ele bota os caras ressuscitando, não sei o quê, tá ligado?
É por isso que a minha birra é com esses jogos ali. E o Elden Ring, pelo que eu vi, vai ser exatamente o que Dark Souls foi. Ele vai te dar um mundo gigante com vários reinos, né? Que daí você pode entrar no reino tal e aí você mata o rei lá, o chefe, não sei o quê. Aí você vai ganhar o poder dele, né? Você vai abrir uma habilidade nova, tipo meio Mega Man. Cara, eu tô muito ansioso pra essa porra aí.
Cara, deixa eu até te falar um negócio. Você tava falando do Bloodborne e do Dark Souls 3 ser muito ponto A ou Z. Cara, o Bloodborne nem tanto. Ele até é, mas eu acho que ele... Eu fiquei muito fãzinho do Bloodborne, cara. Eu acho que você devia revisitar ele algum dia que você tiver mais paciência. O 3 eu acho que faz muito isso. Mas como o Bloodborne, ele não tem as amarras que o Souls tem de ter que fazer autorreferência... O 3 é um fanservice o tamanho
total,
de um banho.
Né?
Então, acho o jogo maravilhoso. Inclusive a DLC do 3 até hoje é minha DLC favorita da série inteira. Soulsborne, Kiro... Pra mim,
é foda.
Fire Fades, cara, aquilo é fantástico, muito maneiro aquilo, sabe? Aquilo é maravilhoso tal. Mas eu acho que você devia revisitar um pouco Bloodborne, porque, nossa, ele fica tão profundo, cara, e ele deixa um pouco você... De vez em quando, ele tem umas coisinhas que você pode seguir mais ou menos um... Não é nem que ele é aberto de caminho, mas eu acho que é porque é tudo meio tão confuso, porque o cenário é sempre muito parecido. Talvez eu tenha ficado...
Eu não gosto muito da estética dele, aquela era vitoriana, meio dark, ali, sombrio. sombria. Não sei. Eu entendo. Olha, eu entendo que
eu aprendi a gostar. Eu também nunca gostei de Lovecraft. E por causa do Bloodborne, eu saí lendo todas as coisas do universo Lovecraft. Comprei os jogos de tabuleiro com Eldritch Horror, que é jogo de tabuleiro com pegada Lovecraft e tal. Só por causa do Bloodborne.
É, né?
Software te ama.
Tem essa parada da Lovecraft. Tem os bichos meio fantasia lá, umas paradas meio do espaço, né? Tem uma pegada assim, pelo que eu sei.
É tentar descrever coisas indescritíveis, sabe qual é? Só que eu acho que eles fazem isso de uma maneira muito legal no...
Sim, isso eu concordo totalmente.
É a história da mecânica, né? Isso que Souls faz muito legal, de mecânicas de jogo ele consegue enfiar na história, né? Tipo, ele explica por que você ressuscita, ou por que você morre, por que o inimigo volta, sabe? E o Bloodborne, acho que ele faz isso de uma maneira muito boa dos negócios dos insights, que é, olha, isso é tão de explodir a cabeça que você não consegue enxergar, e quando você enxerga, você começa a ficar insano, sabe essa coisa?
Sei, tô ligado, sim, é exatamente isso. Tanto que o lore não é explicado até hoje, né, totalmente, assim, parece que tem falhas,
sim, e é uma proposital, delícia, né? Você tentar juntar com alguém e ficar tentando interpretar, né, assim,
é, exatamente isso. Porque o Souls tem isso, mas tu consegue completar uma historinha ali, e no Bloodborne parece que não, parece que tem, o que eu ouvi falar aí, tem coisas que não dá, não tem explicação.
Sim.
Cara, mas assim, eu não vou revisitar, me desculpe, mas eu entendo, é um jogo, cara, é realmente um jogo maneiro, cara, é um jogo maneiro, só que não é o meu preferido, é, tipo, talvez seja o terceiro preferido, porque eu fico com Dark Souls, eu fico com Sekiro e eu fico com Bloodborne. Não sei se Sekiro entra no Soulsborne aí, sei lá.
Eu ia falar, não entra, mas você colocaria o Sekiro no segundo?
Cara, colocaria, porque eu adoro Japão é amor demais. E os chefes, velho, tem um chefe muito maneiro, cara, tem um chefe muito foda.
Eu acho que eu colocaria o Dark Souls 1, depois do Dark Souls 1 vem Bloodborne, e depois eu não sei se põe o Sekiro ou o Dark Souls 3, porque eu acho muito lindo o Dark Souls 3.
Dark Souls
assim,
3 é bonito,
visualmente,
né?
Lindíssimo.
Pior, né, cara? É muito bonito esse jogo, vai se fuder. Acho que ele fica...
Ele é muito bonito.
Caralho.
Pois é. Porque, eu tô querendo revisitar Sekiro.
Eu também. Eu até ia te falar isso, sabe por quê? Porque agora em julho, final de julho, cara, não tem nenhum jogo que eu queira pegar, assim. Nenhuma coisa gigante, assim. Tem o Wolfenstein Youngblood aí que vai sair, mas eu não sou muito de FPS. E mês que vem também. Eu tava pensando... Eu tô rejogando Final Fantasy VII. E agora eu tô rejogando ele todas as noites, ou pelo menos sento e jogo umas 3 ou 4 horas dele. Outro eu fiquei 4 horas ganhando level numa ilha lá do final do primeiro disco pra tentar ganhar o Great Gospel da Aerith. Não consegui, falei, vou direto, foda-se esse troféu de merda.
Você conseguiu fazer o um encontro romântico com o Barrett?
Com o Barrett, fiz. Pela primeira vez
seu
na história.
Seu safado!
Consegui. Eu joguei o Final Fantasy VII 2-3 vezes na vida, até o final. Acho que até o final foram 2, mas eu joguei ele bastante, várias vezes da minha vida. E eu nunca conseguia fazer esse encontro. E dessa vez não, agora eu vou fazer essa porra aí. E aí eu consegui.
Que foda, cara. Eu não consegui fazer esse encontro aí, e é foda, porque você tem que ficar sendo um escroto com a Eris e com a Tifa em toda situação possível, e aí eu fiz uma run uma vez sendo um escrotão com todo mundo e ainda assim...
Tem que ser escrotão com elas, tem que dar valor pro Barrett. Tipo, sim, no começo tu compra a flor lá da Aerith, né? Aí a flor tu tem que dar pra Marlene no começo, em vez de dar pra Tifa. Uhum. E aí tem umas coisas muito doidas, assim, tem uma hora que o Barrett, ele vai... Lá quando tu tá em Calm Town, no começo do jogo, que você tá contando a história lá do que aconteceu em Nibelheim lá, e o Cold se perde, e aí o Barrett fala umas coisas e tu tem que dar, tipo, não, Barrett, tu tá certo e tal. É muito doido isso. E as tem uma parada que eu tive que ver na net isso aí, porque eu não lembrava. Você jogou o Final Fantasy Crisis Core, você sabe que existe o Zack. Uhum. E aí, sim, cara, tu tem que engongar a Village no Final Fantasy VII, que é onde é que o Zack morava, né? Uhum. E aí tu conhece os pais dele. E é muito triste, sim, porque os pais dele falam assim, cara, o nosso filho foi pra Shinra e não sei onde é que ele tá. Ele não falou mais nada, não voltou. Espero que ele seja feliz lá,
tanto
saca?
Tanto é que a Eris, ela passa o resto do jogo achando que ela foi abandonada. Que ela não sabe que ele morre.
É verdade, é tenso, né? E
aí, é muito tenso.
E aí você vai com ela pra Gongaga e com a Tifa. E aí o que acontece nessa quest aí? Que é uma mini side quest. Tu vai lá, tu fala com os pais dele, e aí o Cláudio conhece o Zack, só que isso tu vai saber só depois, né? Ou se tu jogou Crisis Core, né? Mas, na época, ninguém sabia. E era muito doido, era muito plot twist, porque daí tu fica... confabulando, tá, beleza, é um cara que trabalhava na Shinra e tal e morreu. Aí se tu sair dali com a Aerys e com a Tifa, cada uma vai pra um lado. A Tifa vai pro cemitério e a Aerys fica lá num cantinho.
Sim, ela pergunta o que foi e tal.
E aí, tipo, pra tu falar com o Barrett no encontro, tu não pode falar com nenhuma das duas. Tu só pega e vai embora da cidade. Deixa as duas lá sofrendo.
É muito escroto,
é,
né,
muito escroto.
Cara? Por isso e aí, nunca dava certo quando
eu
fazia.
E aí eu fiz isso sem querer, tipo, eu fui embora. Mas daí eu tinha um save antes e falei, não, eu vou ver que elas falam que eu tô interessado nessa história. Aí tu vai lá falar com a Aerys e ela fala, cara, eu conheço esse cara, e a gente tava junto, tá ligado? Só que ele desapareceu, ele só me deixou na mão e tal. Aí tu pensa, porra, olha só, né? Que loucura. E a Tifa fala, eu acho que eu já ouvi falar desse cara, isso. É muito bizarro isso.
Eu cheguei a comentar contigo que eu tava vendo uma série de vírus, eu não lembro se era do Kotaku, de onde era, da gringa, de retraduzindo.
Sim, é do...
A versão japonesa?
Ah, é do Kotaku, eu acho. Não é o Tim, o maluco do Kotaku que faz.
Eu não vou me lembrar, mas eu tava vendo, inclusive com o pessoal lá do com uma galera do Chrono Trigger dos Cronos, que também joga Final Fantasy VII. Tem, cara, tem tradução. Não tem tanta coisa assim, mas tem uma que é essencial, que é... A Aerys não fala que ela era namorada do Zack. Ela fala que ela tinha um lance com ele. Tipo assim, ah, era o cara que eu gostava, entendeu? Então, assim, na versão americana, parece que ela era namorada dele, o cara deu um dump nela, uma coisa assim. Mas não, na verdade, ela fala que era uma paixão. Tanto é que ela diz que acha que ele deve ter encontrado outra mulher. Então, é isso que é o mais tenso,
é
sabe
louco,
qual é?
É do Tim Rogers, exatamente. É o cara do Kotaku, que ele, se não me engano, ele entende japonês pra caralho. Cara, é um vídeo de 50 minutos, eu acho.
É, ele morou lá.
É, ele morou lá. É muito maneiro. Tem um vídeo dele que ele fala do Dragon Quest 12. É o 12, né, o último. Eu nem tô ligado. Aquele último Dragon Quest que saiu aí pro Play 4.
O último que saiu, eu não lembro se era.
Cara, o review dele tem 50 minutos, tem 45 minutos, se eu não me engano. E ele explica que ele morou no Japão, que ele jogou ele no japonês e agora ele jogou a versão americana. E aí na versão americana... Ah, é muito maneiro. Pra quem gosta de RPG, nossa, esse cara aí é maneiro. E aí ele fala que a Aerys, na verdade é a Aerith, né? Tanto que no remake agora vai ser a Aerith com TH de novo, né? Uma coisa assim. E tem umas coisas que... A dublagem do... A dublagem, não. A tradução do Final Fantasy VII é bem, bem zoada mesmo. Mas isso é uma coisa que... Né, tem o remake aí pra isso. Mas assim, eu tava... Exato, eu dei toda uma volta aí. Você falou de Sekiro e tal. Pra falar que em agosto agora também não tem nada que eu queira jogar muito. Eu acho que no final do mês tem o Control, né? Que é aquele jogo da Remedy, que eu não sou muito fã da Remedy. Eu só joguei Alan Wake e não sei. Talvez seja bom.
Mas o Control tá com cara de ser interessante, cara. Sei lá, ele tá com ar meio... Sei,
ele tá com ar de um jogo que ninguém liga, mas quando sair vai ser bom. Sabe?
Sim.
Tipo, ninguém tá falando dele, eu não vejo quase ninguém comentando, e tem um marketing meio maluco em cima dele, porque é a 505 que tá distribuindo. Esse é um jogo que a gente pode receber antes, inclusive. E aí, eu meio que... Não... Quando eu jogar, eu sei falar, porra, tá aí, esse jogo é bom mesmo. E tem o Astral Chain, né, que é o da galera da Platinum pro Nintendo Switch. Você
pois
tem
é,
Nintendo Switch.
Eu tô
Switch
com uma expectativa gigantesca pra ele, já tô com medo disso, justamente por isso. Porque, nossa, a gente jogou o Nier Automata também em época próxima, né?
Porra,
gente...
que jogo massa, velho.
Que jogo maravilhoso. Aliás, a gente jogou muita coisa ultimamente junto, né, uma coisa meio essa, o Nier Automata, o Sekiro, né, e tal. E que experiência, que jogos bons pra bater papo, né?
Jogos bons, exatamente. Todos, na verdade. Mas não, e aí eu tava te contando, porque agosto não tem nada que eu queira muito. Então, o que eu fiz? Eu vou jogar o Final Fantasy VII agora, vou terminar ele, né? E aí depois eu vou tentar ver se eu volto pro Sekiro. Eu não sei se platino ele ou o quê. Mas eu tava afim de jogar ele, porque eu fiz só aquele final que todo mundo faz. Padrão. Eu acho que você fica amigo do pai lá de volta, você perdoa ele, e tu não perdoa ele, né? Tu falou, ah, se foda aí, seu velho desgraçado. E aí você fez um final diferente, né, no começo, eu lembro que tu fez o
pois
final.
Pois é, eu fiz um negócio que cagou a minha primeira run, porque eu perdi quase, eu perdi o arco final do jogo inteiro, que foi, na verdade, o contrário. Eu perdoei o pai apareceu.
Isso, uma coisa assim,
E o pai falou assim... Pô, eu fiquei o jogo inteiro procurando o pai. O pai aparece e fala, ô, filhão, vem aqui e mata o moleque lá pro papai. Aliás, ele não fala mata o moleque pro papai. Ele fala assim, pô, larga a mão dessa promessa de proteger o moleque e tal. Eu falei, ah, beleza, pai. Tava nessa aí porque você falou que ia... Que você falou que... Mestre, né? Que não é exatamente o pai dele.
É. Você
falou que eu tava fazendo aquilo lá só porque eu te fiz a promessa. Ele falou, ah, não precisa seguir a promessa. Eu falei, ah, beleza. Então tá bom. Aí, isso aí me fez virar um desgraçado, não sei o quê. Tive que lutar com a mina, com aquele velho também.
É,
E aí, quando zera, eu viro um... Eu fiz uma ordem. Caraca, Tira isso na hora da edição, tá? Deixa eu falar, não tira isso da edição pra não dar spoiler, porque eu acho que o jogo já tá meio novo. E aí, eu acabo tendo que fazer uma coisa nada a ver com esse negócio. Falando, não, eu não queria nada disso. Aí eu tive que jogar o jogo duas vezes seguidas, porque eu queria fazer um final mais normal. Jogo.
Entendi, entendi. É, tu tinha me falado. Porque eu falei, cara, o último chefe, ele é complicado, né? E tu, Mas eu não consigo passar desse boneco. Eu falei, cara, eu já passei desse boneco aí faz tempo, sabe? Vamos correr aí. Aí tu falou, não, cara, mas eu gostaria, esse era o último chefe. Eu falei, ué. E a gente tava descobrindo o jogo, né? E aí foi uma explosão, assim, tipo, calma aí. Então tu falou com o cara lá, ah, é da hora. Então.
Pois é. E isso acabou me. Isso foi legal, porque acabou me fazendo jogar ele pela segunda vez seguida. E me fez ver que o jogo não era tão difícil assim quanto parecia, né? Que qualquer soul, você faz a segunda vez, ele não é tão complicado.
Não é, exatamente.
Mas eu te confesso que o Genichiro, no final bah, full, né?
Vou ter que aprender.
Ele, olha, eu morri pra ele no mínimo umas 30 ou 40 vezes, no mínimo.
Ah, eu também,
tá?
Eu também.
Chutando baixo.
Ah, vou ter que aprender tudo de novo, eu não sei se vou voltar. Já tô sofrendo de hipertensidência. Mas é, cara, então agosto não tem muita coisa aí. Eu vi. Ah, tem o Life Strange que eu não joguei também. O episódio novo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui o que vai sair. Ah, tem pouca coisa, velho. Tem o Bruxo de Blair. O Bruxo de Blair eu tô afim. Aquele indiezinho que vai sair.
O que eu tô jogando sem parar e provavelmente vou ficar jogando julho, agosto, setembro, outubro é Super Mario Maker, né? Porque, nossa, que jogo!
Pois é, cara. Velho. Me conta aí desse Mario Maker aí, porque agora eu sei que ele tem modo história. Como assim, cara?
O modo história mesmo é bonitinho, legal, ensina umas coisinhas e tal, mas assim, de verdade, o que... Cara, se lançassem Super Mario Maker do Wii U pro Switch, eu já ia estar feliz pra caramba. Então assim, por si só de ter um Super Mario Maker, eu tô achando maravilhoso.
Mas pô, falaram que ele tem muito mais coisa que o do Wii U.
Ele tem mais coisa, mas assim... Ele tem co-op, que o outro não tinha, né? Ele tem o lance de jogar competitivo também e tal. Mas o que eu mais sou apaixonado no Super Mario Maker é o lance de você... Você vai, assim, vai jogando as paradas e tal, né? Vai jogando fase dos outros. Ele pode montar um mundinho de fases que ele pega aleatoriamente pela net e você vai jogando. Mas o que eu acho mais legal, inclusive, não sei se muita gente faz isso, mas eu acho um jeito muito gostoso de jogar, se você jogar uma fase que você gostou muito, você clica no perfil do cara que fez a fase.
Isso não tinha no primeiro?
Isso já tinha no primeiro.
Ah, tá.
Tá, mas assim, e outra coisa, que a conexão do Switch tá bem melhor do que a do Wii U. A Nintendo melhorou o serviço.
Você viu que o jogo, o Mario Maker 2 já vendeu muito mais do que o primeiro Mario Maker? Porque, né, tem muito mais Switch vendido,
mais
né?
Mais instalado, então, assim, né?
Então, sim. Muito melhor.
E é muito legal você pegar e aí você favorita o cara que fez a... Você pode favoritar o criador da fase e tal. E aí o que eu faço é, uma vez por semana, eu entro em todos os criadores que eu tô meio que seguindo pra ver se eles fizeram fase nova.
Ah, saquei.
É como se eu tivesse DLC infinita do meu jogo favorito e de graça.
Sabe? Cara, tinha o Monster Factory do Polygon, não sei se tu conhece essa série de vídeos do canal. E aí o que o pessoal fazia? Na época do Mario Maker 1, eles pegavam criadores de jogos, pegaram e aí eles falavam, queria uma fase aí pro Mario Maker aí pra gente jogar. E aí tem isso de novo agora, né? Tem uma galera meio famosa aí fazendo fase, tipo o cara do Celeste fez uma fase. Aí
tem sim, mas eu vou te falar que as fases mais fodas vêm de uns anônimos que você nunca ouviu falar na vida. Cara, não sei se você viu, teve um maluco que fez um Guitar Hero,
eu vi no Twitter.
Vé.
Muito bizarro.
Muito foda. Eu vi um que era o cara fez um jogo de tênis, tipo um ping-pong, tá ligado?
Muito maneiro.
Assim, tem uns que fazem um mini RPGzinho. Cara, assim, eu fico impressionado.
Eu vi aquele porque... que todo mundo morreu, né? Que é a questão de Coreba, que é aquele lá que tem os raios vermelhinhos. Você se viu que tem milhões...
Você gosta de fogo, bilhão lá.
Um bilhão na fase.
Essas fases de Raid, cara, eu quase não jogava, mas como eu comecei a fazer série de Super Mario Maker, eu comecei a pegar um pouco essas mais difíceis pra jogar. E, assim, é muito gratificante também quando você consegue passar dessas fases meio troll e tals. E é uma pegada meio diferente, assim. Ou você quer jogar Super Mario Maker pra ficar puto durante um tempão e passar, uma pegada meio... Até a gente tava falando de Souls, né? Uma coisa meio assim pra esse lado. De sensação de reward, né? De, nossa, congratulação, assim. assim. Ou você pode simplesmente ficar procurando fases bem feitas, sabe? Porque tem muito cara que você vê que eles fazem fases que são gostosas de jogar. E aí você começa a seguir esses malucos e fica direto, sabe? É como, cara, é como você jogar um Super Mario World novo, sabe? Ou um Super Mario 3 novo. É isso que, putz, é isso que eu sou apaixonado do Mario Maker.
Cara, tu falou em Mario Bros 3, tem fase noturna agora também, né?
Tem! Cara, tem muito mais opção. Tem o lance da fase noturna. O leque de como fazer as coisas, você estranha um pouquinho no começo, Six. Porque antes era... Como eles fizeram um jeito que ainda dá pra fazer sem caneta. Dá pra fazer na tela. Então ele tem meio uma roleta, uns negócios. No outro tinha mais umas coisas assim. Se você balançar um inimigo, ele vira outro, sabe? Você pergunta,
tá ligado. Porque tinha...
Tinha essa parada. Agora eles meio que tiraram um pouco disso e você entra mais em submenus e tal. Depois vai acostumando. É mais um negócio de quem tava acostumado no outro. Talvez demore um pouquinho pra pegar, assim, os cacuetes, mas depois aprende mais fácil.
Mas, cara, fazer fase me parece uma parada muito complicada. Eu não sei se eu teria tempo ou saco a fazer uma fase aqui. Porque tem que ter level design, né? Tem que ter uma parada legal.
Mas eu gosto de fazer fases em horas que não dá pra eu jogar direito, por exemplo. Porque assim, Switch, qualquer pessoa, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi comprar o Pro Controller. Comprei dois até, pra até nos co-op, sofá, jogar, porque o Joy-Con...
É uma merda, né?
Não, ainda mais no Smash Bros, destruiu meus analógicos do Joy-Con. Inclusive, um monte de gente que eu conheço também arrebentaram eles jogando o Smash. Então eu peguei os Pro Controllers, só jogo, gosto de jogar no Pro. Então eu nunca jogo Super Mario Maker nele como portátil, sabe? Então quando eu vou, sei lá, vamos supor... outro pediu uma pizza, tá esperando ela chegar e tem que ficar de olho na porta. Sabe umas coisas mesmo assim?
Sim, sim.
Ficar de olho na campainha, ou drará.
Tem aqueles 5 minutinhos ali.
Isso. Ou se de repente, vamos fazer uma comidinha, você vai junto com a mina, vai fazer uma comida e tá na hora que tá faltando uns 10 minutos pra ficar pronto uma parada, uma coisa meio assim. Então, essa é uma hora boa de você começar a fazer uma fase. Porque é muito rapidinho, você pega, faz um negócio, e aí você pega e desliga e tem esse lance do Switch, ele nunca desligar de verdade, sabe? Aham. Então você faz micro trechinhos. É uma coisa que eu acho muito gostosa de fazer micro trechinhos de fase e uma hora lá ela tá pronta.
Pô, assim. Da hora. Cara, vou. Eu não sei, eu vi no Twitter, eu sigo um youtuber chamado Psycho, não sei se tu conhece. O Psycho, eu fiquei sabendo, tem uma galera falando aí que ele fez uma fase de Mario Maker 2 muito, muito fodida, muito da hora, muito bem feita, só que meio complicada. Eu não sei qual que é a fase, se ele tem o código, mas se eu achar depois eu te mando. Eu não sei se tu procura por Psycho no Switch, aí tu vai achar, eu vou ver depois, aí eu te mando.
Cara,
tem um código, né?
Se pau jogar dele, eu peguei um monte de código e saí jogando umas fases, e o problema é que por eu ter feito isso, eu não sei que fase é de quem.
Tá, tá ligado? Tô ligado. É que é muita fase, né? Muita
Sim,
coisa,
inclusive,
né?
Teve um ator aí que eu nem lembro o nome dele e tal. Eu vi que um monte de gente tava dando RT, cliquei pra ver, o cara era o ator e tal. Eu fui jogar a fase difícil pra caramba, de uma speedrun de 10 segundos de ter que passar. Pô, falando nisso de fases criativas, um maluco fez uma fase de corrida, cara. Botou a musiquinha do Mario Kart, porque dá pra pôr ela, e ele fez de um jeito que fica um casco em cima e você embaixo. E aí você tem que chegar mais rápido que o casco, porque senão o casco acerta um negócio que cai na sua cabeça e você morre.
Que maneiro, cara, que da hora.
Cara, assim, Super Mario Maker eu acho delicioso, cara. Eu acho que vai ser um jogo que eu vou jogar até os fins do dia do Switch e talvez depois dele, assim. Enquanto tiver servidor pra poder jogar as fases que tiveram online. E fora que ainda tem toda uma teoria de que vai surgir mais Marios.
Vai porque... subir. Eu vi que DLC, né? Talvez venha.
Então, tomara, porque o espaço ali do design que eles fizeram as coisas dá a impressão que cabe mais um Mario.
Mario Bros 2, talvez?
Eu queria muito que fosse Mario 64, mas acho que faz mais sentido ser o Mario 2 daquela versão do Doki Panic.
Eu não sei, porque o Mario Bros 2, o Doki Doki, né, no caso, ele é muito diferente, né? Muito bizarramente diferente. Tem que pôr aqueles tomates, aqueles rabanetes lá.
Você praticamente tem um jogo novo, né? Uma coisa que nesse não tem é você poder ficar se transformando em personagem de outros jogos. Que era uma purpurina só do jogo, mas isso tinha no outro e não tem nesse. Ou pelo menos se tem, eu não desbloqueei em lugar nenhum ainda.
Mas eles cobram, né? Porque eu vi que o Mario Maker 1, que eu lembro, era DLC tudo grátis, né? E nesse aqui parece que vai ser pago algumas coisas. Por isso que eu acho que é um jogo novo, real.
Entendi. É, o outro ficava vindo, na verdade. Eu joguei o primeiro Mario Maker, eu comprei o Wii U só por causa dele, joguei uns 5 ou 6 meses e depois, enfim, troquei num PS4 na época. Foi assim que surgiu o PS4 na minha vida.
Sim, tranquilo, tranquilo. Mas, é, Mario Maker, eu não sei, eu vou um dia pegar um Switch, eu acredito, mas eu já vou falar aqui em público, eu vou até bloquear isso, não sei nem porque eu falei isso, mas eu pretendo desbloqueá-lo, porque os jogos da Nintendo são muito caros, cara. São tipo R$300 pro jogo, tá doido? A não ser que o online da Nintendo seja uma coisa boa, porque por enquanto só tem jogo do NES, né? E aí não, sei lá.
Não, é, pelo online não vai. O que assim, te falo isso, cara, eu tive. Tá, só o PS2 que eu fui ter bem depois e tal, mas tive PS1, PS3, uhum. PS4 e tal. Tô com PS4, é um videogame que eu jogo hardcoremente assim, mas de longe, cara, os jogos do Switch têm sido os que eu mais tempo jogo. Se você tirar os da From Software, os Dark Souls, Sekiro, Bloodborne e tal, que eu acabei jogando patologicamente nos últimos anos, se você... Cara, eu tenho, sei lá, Smash Bros. 135 horas.
É, e... aí que tá meu problema. Smash Bros. É uma coisa que não gosto. A não ser que eu comece a jogar e fique interessado, mas...
Então, mas o negócio é o seguinte, eu também não gostava muito de Smash Bros. Jogava de vez em quando, mas o modo história dele tá muito legal.
É que eu tenho um problema com jogo de luta. Eu não sei se ele é um jogo de luta ou se ele é um jogo de festa.
Ele é, eu não sei se você tá ligado, mas o lance é que eles fizeram no modo história um lance de assim... eles tiveram muito carinho em representar os outros personagens do lore dos outros jogos.
Ah, isso então, eles têm, né? Vou te dar um exemplo. Isso eles têm. Isso eu acho foda.
Total. Deles. Então, por exemplo, se você tem uma hora, você revisita vários lugares, revisita o cenário do Castlevania, do Donkey Kong. Quando você vai pro cenário do Donkey Kong, por exemplo, tem uma hora que você tem que lutar, eles fizeram um lance de almas, né, o espírito e tal. Tem uma hora que quando você vai lutar contra o... Assim, é uma luta no cenário do Donkey Kong e você vai enfrentar um bicho que tem o espírito da abelha. Sabe como é que eles incorporaram isso pro lore do jogo?
Como?
Eles botaram o Pikachu... que ele é amarelo,
sim,
com um bonezinho com um pedacinho meio preto pra parecer uma abelha, entendeu?
Ah, saquei. Porra, maneiro.
E é muito maneiro. E eles fizeram isso em tudo quanto é nível que você pode imaginar. Então, na parte do Street Fighter, você vai lutar, sei lá, contra um personagem que sei lá, um Dalsim, eu não vou lembrar especificamente, mas sempre que eles queriam dizer que eles estavam fazendo referência a um outro personagem da franquia, eles pegavam alguém de Smash Bros e pintava a roupa, botava um item, sabe, umas coisas assim. Muito, muito, muito legal.
Os caras se puxam, né, meu? Eu vi quando entrou o Banjo ali, o pessoal... Porra, ficou muito igual. Os caras pegaram o Banjo raiz, o Banjo da Rare de 98, não aquele Banjo Nuts and Bolts com o nariz quadrado e tal. Isso eu acho maneiro. E...
A Nintendo tem um carinho com...
Você estava falando que você jogou...
Até pra trabalhar com os outros, né?
É, exatamente. Mas é que tu falou que tava jogando mais jogo de Switch, né? Porque tem muito jogo bom, né, cara? É aquela coisa, eu não gosto de Smash... que eu não joguei a fundo. Todo mundo fala desse Zelda novo, Breath of the Wild, que agora vai sair o 2, né, que foi uma explosão e tal. Eu também não sou muito fã de Zelda, já falei em vários vídeos. Mas quem sabe esse jogo, eu crio um amor por ele inexplicável.
Opiniões impopulares, né, que a gente tem, e acho que eu e você, a gente não é muito fã de Zelda, né. Eu gosto muito dos Zeldas 2Ds. Os 3Ds, eu não gosto tanto assim deles. Acho jogos incríveis, maravilhosos e tal, mas eu não acho gostoso tanto jogar quanto eu vejo... Pô, eu vejo as pessoas falando dele apaixonadamente, assim, sabe? E eu penso que eu fico precisando insistir que ele continuar jogando.
O Breath of the Wild, tu diz?
Qualquer um, qualquer
mas
um
o Breath, 3D. Mas você jogou esse Breath of the Wild?
Eu tenho 12 horas de Breath of the Wild.
Não, olha aí.
O problema dele... inclusive, tá emprestado. Um abraço pra Luiz, que me emprestou o Breath of the Wild. Cara, o cara é tão apaixonado que ele falou assim: Saulo, eu te empresto, porque esse jogo é muito bom, não é possível que você
não... Entendi.
Eu comprei ele, vendi, e aí me emprestaram pra voltar a jogar. Meu problema com Breath of the Wild é mais os controles. Eu não sei porquê, talvez jogando no Pro Controle, eu acho que ele funcione melhor. Não sei, eu me confundi muito. Na época, eu tava jogando... Souls que eu não me lembro, conjuntamente, talvez...
Tá, aí é foda, jogar jogo de conjuntamente, ainda mais com Souls, é pra quebrar, né, meu?
Pois é, e agora quando eu peguei ele de volta, eu não lembro nada que eu já fiz, talvez eu pegue Breath of the Wild pra jogar todo de novo, quem sabe, talvez, fazendo uma série ou alguma coisa assim, quando eu tô, algum jogo que eu tô meio enroscado e não tô conseguindo ter a manha de ter paciência, de dar, sim, mais carinho pra ele, eu gosto de fazer uma série com ele, porque aí junta mais gente pra assistir, e aí você se sente mais motivado a jogar, sabe qual é?
Entendi.
Eu tô jogando agora o Breath of Fire 2, cara, e porra, Olha, se não
é difícil
pessoal...
esse jogo aí. É
Nossa,
difícil pra caramba, velho.
É difícil, cara. Eu nunca joguei ele até o final, nunca tive paciência. Na verdade, é aquele jogo que você pega no ROM, joga um pouquinho e depois vai jogar outro, sabe?
Sei.
Nossa, cara. Demora muito pra subir de nível, tem random battle pra caramba e os bichos não dão nada de dinheiro e você precisa juntar muita grana pra poder comprar umas armaduras, etc. Demora upar e tal. Mas eu tô adorando o jogo porque, cara... Tem cenas muito engraçadas, muito forinha da curva, assim, sabe, da história. A história tem uns lances muito engraçados e geniaizinhos, assim, principalmente pra um jogo tão antigo. E só que é daquela... É tipo jogar Final Fantasy 2 hoje, sabe?
Uh-huh. Assim, é meio complicado, mas a gente tenta.
Muita random battle, sabe? Muita random battle. O jogo tem pouquíssimas músicas, então toda cidade tem a mesma música, toda
base
tem a mesma música.
Eita!
E aí você vai ficando um pouco cansado.
Ah, e aí cansa mesmo. Porque uma coisa
mas eu tô gostando do jogo e agora eu quero ir até o fim, sabe? Eu tô achando bem gostoso. Quero continuar fazendo ele inteiro, vou fazer ele inteiro, mas é puxado.
Cara, assim, quando terminar, me avisa. Vamos fazer vamos gravar um cast sobre esses JRPGs mais antigos aí, com certeza.
Vamos sim. Nossa, demorou.
Certo.
Pessoal, eu acho que a galera que ouve a gente, ó, o primeiro episódio, né, a gente vai saber através do feedback se o pessoal gosta desse
por
tipo
favor.
De papo.
Porque é mais papo, né? A gente tá falando aqui, vamos vendo aí. Mas é o que tu disse ali do Nintendo. Então, pra mim, o que me puxa pro Switch, por enquanto, é o Odyssey, o Mario Odyssey. Só. O resto, eu joguei aquele Yoshi novo demo, achei muito infantilizado, muito bobo. O Zelda, eu não joguei. O Smash, eu não sou fã. E, tipo, não tem Mario Kart ainda, não tem um Donkey Kong. Não, mas tem o do Wii.
É. Então. Cara, é um dos jogos que eu mais jogo, assim, é impressionante. Então, como Mario Kart é muito mais party do que Mario Party. Mario
Kart. Sim, pois é.
Ele é muito mais pra todo mundo pegar e jogar.
Olha, tem o Mario Party, que esse aí eu também acho que jogaria muito. Mas não tem Metroid ainda, não tem um Donkey Kong novo, não tem um Mario Kart novo, não tem. Sabe? Então, assim.
Eu vou te falar.
Vou esperar mais um pouco.
É uma explicação que eu acho que mais ou menos é igual tablet. O Switch, as pessoas, quando você não tem um tablet, sei lá, pra que serve? Meio que não serve pra nada, mas depois que você tem, você acaba usando bastante.
Isso, uh-huh.
Mais ou menos isso aí. Que assim, não preciso comprar agora. Cara, se você comprar, você vai ver que é o videogame que você mais joga. Porque você leva pro banheiro e joga. Aí tá aqui, por exemplo, eu gravo as coisas num estúdio que eu montei aqui em casa, né? Então ele fica aqui no estúdio. Aí, tá na sala, vamos jogar um negocinho? Eu levo ele pra sala. Aí, vai pro quarto, aí a gente tá meio sem sono. Vamos jogar uma coisinha antes de dormir? Pega, leva ele pra... Entendeu?
Sim, entendi. Uhum,
aí vai viajar pra não sei onde, vai viajar de avião. Leva, sabe? Então ele acaba sendo tão prático. É mais ou menos igual aquela discussão que não existe mais hoje, né? Mas eu lembro que quando começou o formato MP3, as pessoas falavam, mas o MP3 não tem a qualidade de um CD. Você fala, mas não faz diferença, eu não posso levar um CD pra todo lugar, mas eu levo um iPod pra qualquer canto, sabe? É mais ou menos esse lance. E ainda tem, lógico, que o Switch é plataforma Nintendo, jogos exclusivos, etc. Então, queira ou não, vai ter aquelas coisas muito legais, como você falou. Mario Odyssey é a sequência do Mario 64 que a gente ficou trocentas décadas esperando.
É exatamente isso, né? É exatamente isso.
Sabe, é uma delícia também, assim. Cara, vale muito a pena. Os jogos são mais caros mesmo, como você falou, mas eu acho que dá pra comprar poucos jogos e jogar eles muito. Os jogos do Switch, principalmente os da Nintendo, eles têm uma vida muito longa.
Mas, cara, não sei se é tão caro assim, porque um jogo que eu queria receber e não recebi, que é o Judgment, né? Que é o da galera da Yakuza lá, que faz a coisa. Eu fui ver o preço pra comprar a mídia física, tá mais de 200 pila, tá R$300, eu já vi por aí. E aí tu vai comprar, ou tu compra digital, tu paga 120 pila, 130, ou tu, tipo, caraca, velho, tem que dar uma pesquisada mais, assim, pra ver se eu consigo comprar ele.
Quando tudo começa a ficar muito caro, a gente começa a ficar desesperado. Isso é caro, que as pessoas falam assim, mas tá tudo muito caro, né? Isso que é complicado.
Mas são jogos longos, são jogos que vale a pena, né? Que se segura e tal. E acho que é normal, acho que é de boas.
Sim.
A gente tá num nicho muito doido. Aqui, a gente tá nesse podcast. Eu não sei se o pessoal que me vê no canal vai ouvir e tal e coisa. Mas é um nicho muito doido. Muita gente do meu canal vem me perguntar pra fazer. Meu, fala de jogo de 360, vem pedir dica de jogo 360, vem me pedir dica de jogo de Play 2, review de Sonic antigo, review de jogo mais antigo, faz mais Baldur's Six, porque é engraçado, porque tu fala de jogo bom e jogo ruim, e aí pega umas coisas mais antigas, porque jogo novo quase ninguém tem. E eu vejo que realmente é um nicho, a galera que a gente troca ideia, a galera do meu padrinho, a galera aqui do teu padrinho, acredito, a galera mais velha, a galera que gosta muito de videogame hoje em dia, a galera que eu sigo no Twitter ali, o pessoal mais jornalista, o pessoal que eu acompanho, é um pessoal que é pequeno no mercado. Porque é um pessoal que tem Play 4, que tem dinheiro pra ter jogos de Play 4. E eu te digo, um por mês, dois por mês, no máximo. Ou jogos por isso que eu defendo muito a Microsoft nessa questão de tipo Game Pass. Cara, se você é um moleque mais novo que não tem dinheiro pra não trabalha ainda e hoje em dia tá foda, compra um Xbox One e assina o Game Pass por R$25 ao mês, eu acho que o primeiro mês, os três primeiros meses é um pila. Cara, vai ter muito jogo pra você jogar. E tem jogos lançamentos também, inclusive. Claro, não tem exclusivo que eu não gosto muito, mas foda-se. Então, eu vejo que muita gente ainda tá nesse rolê de jogo videogame mais antigo e desbloqueado, inclusive. E desbloqueado.
É verdade. A gente fica... Até eu, por eu ter a Chrono Trigger dos Croneiros, né, eu acabo conversando muito com uma galera que é bem old school e joga mais até emulador do que jogo plataforma mais atual, né? E é isso que você falou, e é engraçado porque a gente vê que a gente fica aí, às vezes, muito convivendo com a galera de jornalismo de jogos, né, e trocando ideia, o pessoal que tem canal no YouTube, faz lives, etc. E que é uma galera que tá sempre antenado com coisa que tá ali, né, acabou de lançar, né.
Uhum.
E se for parar pra pensar, é pouca gente realmente, principalmente Brasil, não sei, mas pelo menos eu posso dizer assim da galera que a gente conhece, que fica comprando tudo que sai. Não dá, cara.
Não dá.
Porque
não
é um puta do investimento. Se você pensar bem, cara, um salário aqui dá pra comprar 4 jogos lançamento. E hoje, e se for com DLC, nem isso. Porque um jogo lançamento hoje com DLC e tudo mais, a versão premium, sei lá o que tal, tá 350, 390 pau.
Pois é. E é por isso que eu te digo, lá no começo do cast que a gente falou, cara, eu essa questão do embargo, eu e você, a gente recebe alguns jogos, sabe? Então é tranquilo, porque o pessoal fala, nossa, mano, você tem muito dinheiro com o canal, tá comprando tudo que é jogo. Não. Se o pessoal me adicionar na PSN, vai ver que eu ainda não joguei o Bloodstained, eu ainda não joguei o Samurai Shodown, eu ainda não joguei direito, não sei, acho que são só esses, porque tipo, eu recebi os jogos, mas eu não tenho tempo pra jogar eles, porque eu tô jogando outras coisas, tô fazendo review de outras coisas, e eu só recebi eles. Se eu tivesse realmente gastado dinheiro pra comprar Samurai Shodown, eu estaria jogando ele agora, sabe? Eu estaria agora detonando o jogo e fazendo e acontecendo e aprendendo. Mas como eu não paguei por ele, como eu recebi ele pra falar em algum vídeo, algum podcast, futuramente farei isso, quando eu tiver um tempinho pra jogar ele. Porque não é um jogo que eu amo de paixão. Então, pra tu gostar de um... Por isso que eu vou comprar o Journey, porque é uma série que eu gosto. O pessoal fala muito, né? Todo ano tem FIFA, todo ano tem Call of Duty, todo ano tem, sei lá o quê. O meu Call of Duty, meu FIFA é Yakuza, né? Então eu vou ter esse jogo. Por mais igual que ele seja, eu vou ter. E eu não recebi, e ele tá 300 pila. Foda-se, vou gastar 300 pila pra comprar ele. Vai ser um investimento. Porque esses dias com 300 pila eu comprei um tênis, tá ligado? Comprei uma roupa, comprei uma coisa que eu vou usar. Não um jogo que eu vou ficar ali 60 horas e já era, sabe?
Sim, até porque tem essa função do review, né? Que, por exemplo, eu gosto de jogar quase todos os jogos totalmente blind. Eu jogo totalmente blind, porque eu gosto dessa experiência da surpresa, né? Tanto é que a gente, até quando começou a se falar por áudios gigantescos, né? Que foi talvez o germinar desse podcast, né? Uh-huh,
provavelmente.
A gente tava jogando Sekiro junto e ficar mandando mensagem 15 minutos, 20 minutos um pro outro, contando a experiência individual de cada um jogando, né? A gente, com um valor tão alto de jogos, cara, vai ficando cada vez mais importante a figura do cara que faz um review, que faz uma análise do jogo, porque não tá mais dando pra comprar um jogo num valor desse pra ver se gosta.
Pois é. E eu digo mais, porque esse pessoal que faz review, a gente tem uma galera que faz review do Brasil. Review assim, eu digo, review mais sério, centrado. Só que eu meio que acho que isso aí meio que tá banalizado, que é muita gente fazendo isso. Então tem aquela galera tipo BRKS do que pega o jogo do começo até o final e destrincha ele, que é um gameplay muito doido, que o pessoal que não tem esse jogo e não vai ter tão cedo, vai acabar assistindo, sabe? O zangado que fala, o pessoal julga muito esse pessoal, ah, eles não entendem de videogame, não entendem de level design, game design, eles é o criador, não interessa, porque o cara tá fazendo a primeira meia hora do jogo, que muita gente...
ele tá te mostrando e deixando você julgar,
que
sabe?
Muita gente na verdade, que muita gente não vai ter o jogo agora, vai olhar e falar, o próprio Frajola, irmão do Frajola, o Diogo ali, é um amigo meu aqui da cidade, ele procurava lá no YouTube, ele falava assim, ok, Kingdom Hearts 3, ele é um jogo que eu quero muito jogar, porque ele gostava muito do primeiro, será que vale? Ele só digitou assim, ele não sabia que existia YouTube zangado, não sabia. Ele botou lá pra ver um vídeo. O primeiro vídeo que caiu foi o do zangado. Assisti meia hora do jogo lá, que o cara faz a primeira meia hora, sei lá o quê. E aí eu gostei, eu acho que eu vou comprar ele. Saca?
É que é muito mais isso, né? Porque assim, cara, é, como uma vez eu... Uma vez eu li um livro maravilhoso sobre uma análise filosófica do gostar e não gostar de algumas cadências e algumas harmonias musicais. E o cara falava assim... Tem dois tipos de música, a que você gosta e a que você não gosta. Você vai usar 1 milhão de palavras pra tentar traduzir por que você gosta e por que você não gosta.
Exatamente.
Mas no fim, ou tu gosta ou não gosta.
É.
E o lance do review é muito isso. Às vezes, a galera quando tenta fazer uma revisão e mostrar os aspectos e tal, acaba entupindo ali de justificativas pro que o cara achou maneiro ou não achou maneiro, mas no fim ele tá só mostrando o que foi que ele achou maneiro ou o que foi que ele não achou maneiro, mas é muito subjetivo, né? Por isso que é legal esse lance de mostrar, e hoje você pode não só mostrar o jogo, como você mostra a sua experiência. Você mostra, nossa, adorei quando eu entrei nessa parte, nossa, essa parte que achei meio chato. E hoje até o pessoal faz isso às vezes com mais gente junto, né, e tal. Então, no fundo, acaba sendo, assim, você antecipar a experiência com a outra pessoa pra ver se rola identidade de opinião, porque você fala, ah...
Isso, exatamente. Perfil, né? E é por isso que tem muito podcast por aí, tipo, tem caras que eu ouço, assim, brasileiros e na gringa, que às vezes eles falam de jogos e eu falo, pô, esse cara já me identifico com ele, o gosto dele parece muito com o meu. E tem outros que não, daí tipo, eu não vou ficar, nossa, esse cara reclama de tudo. Foda-se, se o cara reclama de tudo, o problema
exato,
é dele.
Tá aí,
o problema não é meu. Porque
exatamente.
Se tu ficou brabo, se o cara tá reclamando, é porque tu tá afim de jogar, só que por que tu fica assim, sabe, é um ciclo vicioso isso que eu vejo muito pessoas do meu círculo do que eu converso assim, ah, o cara tá reclamando do jogo tal, e que cara é babaca, né, só reclama de tudo. Mano, se o cara reclama, é porque é o gosto dele. Se você
exato.
Não... A opinião, por que tu tá brabo se ele tá gostando ou não? A vida é dele, sabe, então
exato,
vai lá e joga, ter... vai lá e faz isso.
Mas... Isso é uma coisa muitas pessoas pedirem aceitação social, né?
Exatamente.
Assim, nossa, eu adorei isso, mas eu preciso que mais pessoas adorem isso também, porque senão eu vou ficar sem graça de falar que eu adorei, porque só eu adorei.
É mais ou menos isso aí.
Mas acho que com o tempo e com autoestima, a pessoa desencana completamente e fala, ah, velho, eu gostei, foda-se, você não
deixa,
gostou.
Paciência.
Comprei com o meu dinheiro, então foda-se o que você tá pensando.
É a mesma coisa de falar que não gosta, porque eu fiz um vídeo uma vez de opiniões impopulares, eu falei, eu odeio o jogo de simulação de corrida, sabe, aquele jogo sério que você tem que botar marchinha e comprar carro, Gran Turismo ou Forza Motorstorm, sei lá o que, ou não gosto de Zelda, não gosto disso, amo Final Fantasy VIII, por pior que seja. Então tem que falar pras pessoas isso, porque no fundo não importa, é só a tua opinião, sabe, e se alguém se identificar, melhor.
E aí você começa a consumir conteúdo de uma maneira diferente, que é o famoso pós-game, assim, cara, acabei, aquela história, terminei Sekiro, saí, cara, ouvi todos os podcasts que existem no iTunes, no aplicativo de podcast, sobre Sekiro, porque eu quero mais sobre ele, né?
É exatamente
então é mais isso. É mais você querer, e ouvindo gente que gostou e que não gostou, porque eu quero ouvir, eu quero consumir mais aquele produto que já acabou ali, sabe?
É, exatamente isso. Vou pegar a história, vou pegar coisas que eu não peguei, vou ouvir se o cara gostou e ele tá falando disso, como é que foi a experiência dele matando tal boss ou não, e é muito isso que é o legal, sabe? Eu acho que isso...
Pois é. É tipo massa. Terminei de assistir Dark, inclusive, recomendo totalmente a série do Netflix. Acabou de terminar o último episódio, falei, quero procurar frases de efeito do Dark em vários lugares e procurar vários screens do Instagram de cenas maneiras.
Putz, falando em Netflix, agora eu me lembrei que eu tô com Stranger Things The Game aqui, eu não joguei ele.
Pô, eu pedi lá, mas não recebi ainda, na verdade não responderam
meu
e-mail.
Ah, que pena.
Pois é. Eu tava tentando pegar pro Switch, até pra poder fazer exatamente isso, de pegar e botar lá na sala.
É, pode crer. Eu vou ter que, porque eu terminei, gostei da temporada, no geral, eu acho que eu vou jogar ele. Depois eu falo num podcast aí. Bom, Saulo, a gente falou muita coisa aqui, esse é o nosso primeiro bate-papo do Trouxe o Controle. Eu acho que basicamente é isso, né? Se o pessoal gostar do podcast aí, que dê um feedback pra gente, mas vai ser mais basicamente isso. Eu não sei se vai ser de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, depende do nosso tempo, mas assim, vamos lançar. Tá ali nas plataformas, tem pra baixar ali no Spotify, você pode ouvir no Spotify, tem os agregadores de podcast aí também, você pode ouvir, você digita lá, Trouxe o Controle, e tem o download diretamente do Anchor aí. Só uma explicação final, como é o Anchor, ele libera gratuitamente os podcasts, talvez se muita gente baixar junto, ele fique um pouco lento na hora do download. Mas a maioria nem baixa mais, né? A maioria escuta pelo Spotify, porque a gente não fez esse teste ainda. Fizemos o teste aqui, eu e o Saulo, baixamos rapidinho. Só que muita gente baixando junto, talvez o server não aguente, porque é um server free. A gente não tá pagando nada. Quem sabe daqui a algum tempo, né? Se a gente muita gente for pedir, muita gente pagar, a gente, nossos padrinhos, né, o meu e o seu aí, a gente consiga pagar um servidor legal, mas isso mais pra frente. Vamos fazer agora pra fazer.
É isso aí, brother. Por enquanto, ah, bom demais.
É bom. É pra bater papo.
Exatamente, bater papo. E, por favor, bata um papo com a gente também aí no feedback. Você fala assim, nos comentários. Não sei se tem um campo de comentário. Entre em contato com a gente e bate um papo com a gente, sacou?
Cara, manda.
Por onde vocês quiserem.
A gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem o canal do YouTube de cada um, a gente tem a comunidade aí, manda e-mail, vai ter tudo aí. Fala com nós, beleza? A gente vai saber quantas pessoas ouviram, porque tem aqui o agregador, né? Mas vamos lá, vamos fazer aí, porque é divertido. Então é isso aí, gente. Eu acho que esse foi o primeiro episódio e até o próximo.
Até a próxima, valeu!